Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Novo nascimento. Tenha ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vamos lembrar de uma coisa de suma importância para a hora em que estamos vivendo. Para se viver a mensagem da hora, tem que nascer de novo. tem que ser odre novo para suportar o vinho novo. Porque a mensagem é este vinho novo. Existem três degraus na vida cristã. O parto normal fala disto: água, sangue e vida. Estes três degraus nos coloca numa linha reta, num caminho real, em direção aos céus. Agora, não existe um degrau para os dons carismáticos, para os dons espirituais. Esses três degraus são os seguintes, em ordem: justificação pela fé, santificação e o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. Então não existe um degrau para os dons espirituais, porquanto os mesmos são dados sem arrependimento. A pessoa pode ser nem mesmo justificada lá no primeiro degrau e ter dons. Ela pode ser justificada, santificada e ter dons espirituais. Ela pode também chegar no terceiro degrau e até entrar na linha reta, no caminho real, com dons espirituais. Mas você deve notar que não existe um degrau para os dons. Por isso, os dons são manifestos mesmo a pessoa estando em iniquidade, não sendo nem mesmo justificada pela fé. Isso é um grande passo para o conhecimento que não nos deixa ser enganados na era que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não podem ser enganados. Dom algum justifica a quem quer que seja diante de Deus. Pelo contrário, a quem mais é dado, mais é exigido. Isto é certo. O dom de pregar, o dom de eloquência, não é? De oratória, de emocionar o povo, e até mesmo o dom de falar a verdade. Isso não quer dizer que tudo está certo. Mas, ouvintes, cada oportunidade que temos de falar, devemos falar a verdade. E cada oportunidade que temos de ouvir, devemos ouvir a verdade. Para que parar e ouvir uma mentira? Ora, isto não é mais do que uma mosca varejeira no seu ouvido, porque, se tratando de pessoas que querem crescer na fé, os seus ouvidos estão abertos somente e exclusivamente para o que o Espírito Santo diz à igreja. E não há uma coisa mais necessária, desde que tem subido perfeitamente a justificação, a santificação, através da mensagem de Lutero e de Wesley, e até mesmo do novo nascimento. Há muitas virgens nécias que nasceram de novo, mas assim mesmo não estão cheias do Espírito Santo, do azeite. Isto não quer dizer que somente crer na mensagem do dia que foi batizado com o Espírito Santo, mas é ter o espírito da mensagem, porque ter a mensagem é uma coisa e ter o espírito da mensagem é outra. Isto é que de fato viria a ser o novo nascimento, o que concluiria no verdadeiro batismo do Espírito Santo. Agora, a mensagem nova, se tratando das eras, sucessivamente falando, é a mensagem de Elias para esta era. O maná de ontem ficou velho. Hoje tem que ser o maná de hoje. Este é o maná do dia. Mas o odre tem que ser novo. Isto quer dizer que a pessoa tem que ter passado por um novo nascimento. Isto quer dizer que as suas inclinações velhas morreram, ou foram mudadas, as suas propensões, as suas intenções e a disposição para o pecado. Estas coisas todas foram dominadas pela grande força moral Não, pela grande força soberana da graça. Da graça suprema que dá fé suprema para a hora suprema. E é isto é que muda a tendência. A tendência, a inclinação, a propensão, a intenção e a disposição para o pecado. Foi mudado. O caso contrário, você não nasceu de novo. Isso não te desanima? Isso não te põe prostrado no meio do caminho? O profeta disse que você pode estar em processo de ser um cristão, uma cristã. Agora, o mal seria engavetar o processo. Ele não está indeferido. E engavetá-lo seria um mal terrível. Ele não viria a última assinatura, ele não seria sancionado. Então é deixar que o processo seja tramitado. E como não há rolo na vida cristã, o Espírito Santo, como não depende de cartãozinhos de políticos e de religiosos, de apresentações pessoais de terceiros, nem de bispo, nem de papa, nem de pastor, nem de reverendo, nem de ciclano, nem de fulano, você tem um processo no cartório divino. E eu sei, tenho certeza que quando ele chega na mão de Jesus Cristo, ele chega com toda sorte de pecado, porque o acusador, Satanás, o leva com tudo quanto é pensamento e atitude má que você cometeu. Mas na hora que isso cai na mão do Senhor Jesus Cristo, ele próprio apaga tudo com seu sangue. E ali, então, não existe nenhum processo. Você, então, pode tirar, na verdade, um atestado que não existe multa. Ele pagou por tudo. Agora vocês podem contar que nasceu de novo, porque de fato o processo te mataria. Você foi morto. E por isso Paulo disse, estou crucificado com Cristo e já não sou eu mais quem vive. É Cristo quem vive em mim. Mas de todos os modos, enquanto estamos aqui, tem que existir uma ousadia. Ousadia para entrar no santuário. Ousadia para estarmos sob este sangue. Porque estamos numa dimensão humana, sujeitos, portanto, a todas as sortes de astutas e ciladas do maligno nos lugares celestiais. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Não pelo novo e vivo sistema denominacional, mas pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora veja, isto é importante, tendo os corações purificados no maior trono de justiça que existe na terra, que é a consciência. Você pode perfeitamente, sob orientação do Espírito Santo, que não é um acusador. Quando o Espírito Santo fala que você está em pecado, ele mostra qual é o pecado. Quando um terceiro, um religioso, fala que você está em pecado, ele não tem capacidade de mostrar para você intimamente qual é o seu pecado. Mas quando é o Espírito Santo, como acontecia com o profeta, ele dizia qual era o pecado. Ele não proferia um enigma, você está em pecado, não sei o que é, mas você está em pecado. Não, quando o crente peca, o Espírito Santo mostra para ele onde foi, quando foi e como foi. Ele não é uma esfinge ali da mitologia egípcia que proferia enigmas e quem não pudesse decifrá-los, ela o tragava, o matava, o destruía. Não, o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo te mostra onde você errou. Porque não quer dizer que você, tendo o novo nascimento e tendo o Espírito Santo, você não erra. há uma grande diferença, que quando você erra, o Espírito Santo te mostra onde você errou. E é justamente aí uma prova que você tem o Espírito Santo. Você tem a estrela do norte. Você vê que a bússola sempre aponta para o norte, para você se nortear. Porque existe uma estrela no norte que orienta os marinheiros, os pilotos, porque essa estrela não se move, ela sempre se mantém ali. Então a bússola aponta para ali, dali então você sabe onde está o sul, leste ou oeste. E os demais pontos cardeais da Terra. Porque ela não oscila, ela não se move. A bússola está apontando para ali. É porque existe essa estrela. Você tendo o Espírito Santo não quer dizer que você não erra mais. Mas você olhando ali, você sabe onde está a estrela do norte. Você sabe que direção você está indo. Esta é a diferença, é a única diferença. Somos homens e mulheres como os demais. Mas a diferença está em que o Espírito Santo te mostra onde você errou. E como voltar? Você estava indo em direção do oeste, pensando que estava indo para o leste. Mas quando você arrancou a bússola, ele te mostrou, você está indo em sentido contrário ao destino que você quer. Ora, isto é tão grande que dá vontade da gente ter todo o tempo para falar. Tivéssemos aqui uma hora, duas horas, três horas, quatro horas para falarmos sobre este assunto. Mas você sabe, ouvinte, isto é sempre um último estado. Você veio de justificação, você veio de santificação, você vem agora para o novo nascimento. Nascer você já aprendeu o que é, vir ao mundo é manifestar a luz, é começar, é ter vida exterior. Nesse caso seria começar de novo. As coisas que para trás ficam e tudo se faz novo. E você segue para o alvo que é Cristo. E você então nasce de novo com qualidades, tendências, inclinações, propensões, intenções e disposições diferentes. Porque há uma força determinando o seu movimento, o movimento do seu corpo, de seus sentidos. Sempre o último estado é melhor, ou o último estado é pior. O fim do negócio é melhor do que o princípio. Mas quando você quer comprar uma casa que te agrada, então o fim daquele negócio é melhor do que o princípio. Quando você quer comprar um carro que te agradou muito, o fim do negócio é melhor do que o princípio. Mas quando você não quer uma coisa e que aquilo se conclui, o fim é pior. E o fim da era em que estamos vivendo é pior do que o primeiro. O último estado é pior do que o primeiro. E lá nas festas orientais eles davam o vinho ruim por último. Mas quando Jesus foi a uma festa, que se Maria incomodou, ela se incomodou com o vexame do povo, a pressão que estava havendo ali, e foi a Jesus. Jesus disse que tenho eu contigo, mulher. Deixa eles passarem o aperto, a minha hora ainda não é chegada. Deixa que esta noiva passe o aperto. E ela simplesmente disse, fazei tudo o que ele vos mandar. Resultado, ele mandou que enchesse as talhas de água. De água? Mas que isso? Voltou atrás? Água é justificação pela fé? Voltar à mensagem de Lutero, começar tudo de novo, é nascer de novo. Veja se você é justificado pela fé, você terá paz com Deus, disse São Paulo. Isso é nascer de novo, é começar de novo. Enche as talhas de água primeiro. Agora inclua isso à obediência, e você verá que o último estado é melhor e não pior. O mestre Sala prova a coisa e diz, esse foi diferente. O vinho bom veio por último. O vinho bom de Jó veio por último. O vinho bom da igreja veio por último. O vinho bom de Caná da Galileia veio por último. E o que estamos esperando agora? Se nós reconhecermos que temos de começar de novo, nascermos de novo para que nossas inclinações doutrinárias de adquirir fama, essa propensão, estar propenso, essa intenção, essa disposição de fazer obra em espírito denominacional dentro da mensagem, e estas coisas todas se acabarem, então isso é enchendo a talha de água, não de azeite. Lave as talhas primeiro para depois pôr o azeite. Põe a água primeiro nas talhas, depois virá o vinho bom por último. O que seria o verdadeiro batismo? Aí então você pode cantar: quero viver para ti, Senhor.
No teu altar venho depois a minha vida, ó meu Senhor, pois me livrastes dos fardos meus. Em gratidão, Senhor, sou teu. Quero viver para ti, Senhor, e também ser como tu és. Ó, vem moldar todo o meu ser. É meu querer ser teu querer. Faz-me crescer em ti, Senhor. Faz-me amar por teu amor. Faz-me humilde como tu és. Quero viver junto a teus pés. Quero viver pra ti, Senhor. Quero cantar para teu louvor. Quero cantando te anunciar. Quero viver para te adorar. Quero viver para ti, Senhor, e também ser como tu és. Ó, vem moldar todo meu ser. É meu querer ser teu querer. Faz-me crescer em ti, Senhor. Faz-me amar com teu amor. Faz-me humilde como tu és. Quero viver junto a teus pés.
Deixa o cabelo nascer de novo. O profeta desta era disse: oxalá que a igreja estivesse na mesma situação de Sansão. Deixe seu cabelo crescer de novo. Comece de novo. Isso é um novo nascimento. A natureza está gemendo por esse dia, pela manifestação dos filhos de Deus. Isto é certo. E somente uma vez mais, Senhor. Isto quer dizer somente uma vez mais. E tudo estará concluído. Deus te abençoe agora. Contra as coisas mínimas, que são enfermidades, câncer e outras doenças malignas. Sobretudo, quando você olha para grandes coisas como estas, essas doenças ficam tão pequenas, chegam a ponto de desaparecerem. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. www.radiocidade.com.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Viver segundo oh meu Deus, quero viver segundo meu Jesus, quero viver segundo meu Senhor, vivendo assim se vê em mim o seu amor. Quero viver segundo oh meu Deus, quero viver segundo meu Jesus, quero viver segundo meu Senhor, vivendo assim se vê em mim o seu amor. A minha vida pertence a meu Deus, a minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence a Jesus, que demonstrou seu amor por mim na cruz. Quero viver segundo oh meu Deus, quero viver segundo meu Jesus, quero viver segundo meu Senhor, vivendo assim se vê em mim o seu amor. A minha vida pertence a meu Deus, a minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence a Jesus, que demonstrou o seu amor por mim na cruz. Estamos a esperar.